Alô, Guadalupense. Boa noite para todos os ouvintes que moram aqui na cidade e moram no interior. Nesse momento, nós vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 5 de outubro de 2009. Então, em nome de Deus, declaro aberta esta sessão. E vou pedir à vereadora secretária para ler o expediente do dia.
Indicação número 01/2009, do senhor vereador João Ricardo Lima da Costa. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de redutores de velocidade na Rua E, no bairro Cruzeta. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 5 de outubro de 2009. Justificativa. A pedido dos moradores do local, que devido à alta velocidade dos veículos e em busca da preservação da vida de seus filhos, que faço a presente indicação. Indicação número 02/2009, do senhor vereador João Ricardo Lima Costa. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a abertura da rua que vem da quadra 13, bairro Centro, atravessando a rua Mariano de Castro, em direção ao cemitério municipal. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 5 de outubro de 2009. Justificativa. A pedido dos moradores do local e para facilitar o acesso ao cemitério, é que faço a presente indicação. Indicação número 018/2009, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação do SOS Guadalupe, com disque telefone 24 horas. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 5 de outubro de 2009. Justificativo. Para atender a população de nossa cidade e possibilitando atendimento de urgência. Indicação número 019/2009, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção de uma praça em frente à igreja São Francisco de Assis, no bairro Boa Esperança. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 5 de outubro de 2009. Justificativa. Para atender a melhor e melhorar a infraestrutura do local. Indicação número 20/2009, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de sala de informática com acesso à internet na Escola da Salina. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 5 de outubro de 2009. Justificativa, para atender os alunos do interior e a comunidade do local. Ofício circular número 3/2009, do excelentíssimo senhor prefeito Allen Rodrigues Mouzinho. Guadalupe, 30 de setembro de 2009. O prefeito municipal de Guadalupe vem informar que no dia 7 de outubro de 2009, das 8 horas às 17, será realizado nesta cidade a campanha de recolhimento e recadastramento de armas de fogo, promovido pela Polícia Federal, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiro. Que a Prefeitura Municipal de Guadalupe será uma cidade polo, devendo receber pessoas das cidades de Jerumenha, Landry Sales, Marcos Parente e Porto Alegre, além de disponibilizar uma sala com computadores para a realização da campanha. Correspondência recebida do SEBRAE para o senhor presidente da Câmara de Vereadores. O SEBRAE, Escritório Regional de Floriano, estará realizando às 19 horas do dia 5 de outubro do corrente ano, na Câmara Municipal de Floriano, uma palestra sobre lei geral das micro e pequenas empresas, direcionada para os formadores de opiniões e autoridade da região. Portanto, convidamos Vossa Excelência e demais vereadores do município a se fazerem presente, com o objetivo de se inteirarem do assunto, para que juntos venhamos a proporcionar dias melhores para os nossos empreendedores piauienses. Anteciosamente, Marli Carreiro Moreira Calume, gerente SEBRAE Floriano. Infelizmente, a correspondência chegou em atraso. Chegou ao nosso município no dia 1/9, às 3 horas da tarde, um fax, mas só foi enviada a esta casa há poucas horas atrás.
Pois é, a secretária terminou de ler o expediente que tinha para ser lido hoje. Em seguida, nós vamos facultar a palavra para o vereador que queira fazer uso. Não, você pode usar aí a tribuna aí, 10 minutos, 15, 20, sabe, fica à sua discussão. Se precisar de alguma ajuda de algum vereador, pode perguntar também, que o vereador pode dar ajuda também. Então, está facultada a palavra. No momento, vai estar com a Sua Excelência Vereadora Lúcia.
Excelentíssimo senhor presidente, senhora e senhores vereadores, começo a minha fala hoje fazendo uma homenagem e um grande reconhecimento a um grande homem que o Piauí perdeu, o nosso querido e inesquecível Alberto Silva, que faleceu dia 27/9, domingo passado, e como sinal de respeito à nossa Câmara, a Câmara Municipal de Guadalupe, como todas as câmaras do Piauí, de um modo geral, não realizaram sessões. Então, eu quero aqui dizer ao povo de Guadalupe da nossa grande tristeza por termos perdido o Piauí, ter perdido um grande homem, um grande sonhador, como o doutor Alberto era conhecido por todos os piauienses, mas era um grande sonhador e um grande realizador. Porque doutor Alberto Silva, com sua brilhante carreira de homem público, que foi prefeito da sua Parnaíba, foi governador desse estado por 2 mandatos, foi senador da República e foi deputado federal. Em todos os momentos, em todas as suas falas, ele nunca deixou de engrandecer o nosso Piauí, de crescer a estima do piauiense, porque como todos nós, não sou piauiense, sou paraibana, mas todo piauiense sabe de quantos e quantos anos o Piauí vem sofrendo com a discriminação em todo o país. Porque eu sempre conheci o Piauí, desde que eu estudava no antigo ginásio, quando íamos estudar a geografia e a história do Brasil, o Piauí sempre foi colocado nos seus dos livros como o estado mais pobre da federação. E nós tivemos no senhor Alberto Silva a grandeza de sempre querer crescer este Piauí, de ter ideias, de sonhar alto. E ele muito fez pelo Piauí. Quero também ressaltar a nossa gratidão ao senhor Alberto Silva, em nome do povo de Guadalupe, porque na época que ele foi governador desse estado, ele muito trouxe à nossa cidade. Como é do nosso conhecimento, a reforma do hospital local de Guadalupe foi feita na época do senhor Alberto Silva, governador Alberto Silva. A construção do quartel local de Guadalupe, o quartel geral, foi feita no governo Alberto Silva. A reforma do João Pinheiro, a reforma do Hipólito, a reforma do Carlos Franco e tantas outras obras. E o senhor Alberto Silva, que tinha uma grande amizade e um grande apreço ao povo de Guadalupe, como também a um casal de nossa cidade, a senhora Idália e o King, que tinham uma amizade grande com Alberto Silva. Então, deixo aqui a minha gratidão e, em nome dos guadalupenses, a nossa eterna gratidão a este grande homem do PMDB que o Piauí perdeu. Meu segundo assunto hoje nesta casa, queridos e nobres colegas vereadores, é dizer da homenagem que todos nós recebemos dia 1º de outubro, dia dedicado, dia nacional dedicado ao vereador. Quero dizer de uma grande curiosidade, que é o Dia Nacional do Vereador foi instituída pela Lei Federal 7.212/84, que a primeira eleição ocorrida no Brasil para vereadores foi em 1532, na Vila São Vicente. O vereador é o legítimo representante popular, é o porta-voz, é o eco que vem dos necessitados. É um generalista cuja a especialidade é fazer o bem. É um fiscal primeiro do dinheiro público. Vê de perto as condições em que vive o povo de cada região, de cada município, onde cada vereador representa. Portanto, quero parabenizar em meu nome, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, a todos os vereadores, e dizer que sentimos felizes e honrados por já termos essa lei que nos homenageia. O terceiro assunto, quero falar a respeito da CEPISA. Esta semana, durante a semana passada e hoje, quando estive na Vila Parnaíba, não sei se os senhores vereadores já presenciaram, já tiveram a oportunidade de presenciar o que é que a empresa CEPISA está fazendo na nossa cidade. O bairro Parnaíba, Vila Parnaíba e a Vila Boa Esperança, a partir de poucos dias, dependendo do serviço que eles fizerem, vai pagar energia elétrica. Nós não somos contra. Inclusive, o senhor vereador Pierre já questionou, já fez questionamento com relação a esse assunto. Mas eu quero dizer da minha indignação com a empresa que está fazendo o serviço na Vila Parnaíba, na Vila Boa Esperança, até mesmo pela falta de respeito que está tendo com a população daqueles dois bairros, de chegarem às residências de colocarem um poste de nível médio em frente da residência, na calçada de cada casa. Na hora que eu vi, eu me assustei. E logo eu parei e fui conversar com a moradora lá da casa. Olha, eu quero pedir aos senhores vereadores que ainda não tiveram a oportunidade que dê uma passadinha na Vila Parnaíbe, na Vila Boa Esperança, aonde a empresa Cepisa já fez o serviço. Minha gente, eu nunca tinha presenciado e me assustei realmente, porque está como se fosse nem as primeiras cidades desse estado, desse país. Quando foi colocada a energia pela primeira vez, não foi feito um serviço ridículo, horrível. A coisa mais feia que está ficando a Vila Parnaíba e a Vila Boa Esperança. Então eu não poderia ficar calada, não tive a oportunidade de conversar com o senhor secretário de infraestrutura, mas deixo aqui o meu recado, deixo aqui e que peço ao secretário de infraestrutura que vá na Vila Parnaíba e Vila Boa Esperança e veja o serviço que está sendo feito pela Cepisa, se não está ferindo o código de postura do nosso município. Porque eu, como cidadã desse município e como moradora da Vila Parnaíba, não poderia ficar calada diante de uma situação do que eu estou presenciando, o serviço que a Cepisa está realizando. Cheguei a falar com o encarregado da obra. Perguntei para ele qual era o sistema que ele estava usando. Porque tem algumas casas que estão colocando lá na parede, descendo dois canos pretos. Outras casas estão sendo colocadas na calçada. Desce de lá dois canos pretos, horrível. A coisa mais triste, mais feia que eu já pude presenciar. E de repente eu perguntei para ele: o senhor pode me informar? Eu me identifiquei, eu sou vereadora desse município. E eu gostaria que o senhor me informasse por que é que está sendo colocado alguns contadores lá na casa e outros aqui. Não. O que ele me disse é que, para facilitar o trabalho de leitura da empresa, as casas que tem muro ou é cercada, é colocado lá na calçada. Mas não justifica, eu disse para ele, se o senhor trouxer a lei, se for lei, eu vou aceitar. Caso contrário, eu estou lhe comunicando, foi desse jeito que eu disse para ele, eu estou lhe comunicando que eu tenho uma residência na Vila Boa Esperança, inclusive estou fazendo uma reforma, está sendo feito um muro agora e a calçada, e eu, proprietária da residência, eu não aceito, em hipótese alguma, que seja colocado na minha calçada esta coisa tão ridícula, tão feia que vocês estão colocando na nossa cidade. Ele disse: é, minha senhora, mas foi a empresa que mandou. Eu disse. Aí eu fico pensando, a empresa só está pensando no lucro. A empresa, ela quer saber só de chegar na hora, fazer a leitura do contador e já sair a conta. A empresa não se preocupou em procurar o serviço público do município e nem de perguntar, sequer perguntar ao proprietário do imóvel. Porque hoje eu andei em três casas, inclusive passei na sua casa, senhor Pierre, a porta estava fechada, mas eu perguntei à sua vizinha se alguém tinha pedido a permissão ou se tinha comunicado que iria colocar aquele poste na calçada. As senhoras, três senhoras que eu perguntei, disse que não. Então, nós não podemos aceitar que uma empresa chegue na nossa cidade, vá fazer um serviço. Por isso que eu estou solicitando mais uma vez do senhor secretário de infraestrutura que nos comunique se essa empresa pediu permissão ou se não está ferindo o código de postura do nosso município. Porque nós não podemos aceitar aquela situação. E aí, cadê a minha segurança, que eu disse para ele? Chega uma pessoa, vai passando na rua, qualquer pessoa, desliga lá meu contador. E aí? Eu de madrugada na minha casa, eu vou sair lá na calçada para religar meu contador? Então, todas essas questões. quero colocar mais uma vez. E a empresa, e eu comuniquei à pessoa encarregada da empresa que na minha residência é murada, mas que eu não vou admitir desde que ele traga a lei. Se ele trouxer uma lei que aquilo ali está correto, eu vou acertar, eu vou concordar, eu gosto de cumprir a lei. Caso contrário, nós não podemos admitir e aceitar a situação que está ficando a Vila Parnaíba e a Vila Boa Esperança. Nós não podemos. Eu quero pedir aos senhores vereadores que dê uma passadinha na Vila Boa Esperança e na Vila Parnaíba e veja o quanto está ficando ridículo. Nem cidades de 50, 60 anos atrás não é feito um serviço daquele. E mais, com material de terceira. Por quê? As caixas que estão sendo colocadas lá, vereador João Ricardo, a primeira chuva, eu tenho certeza que na primeira chuva vão estar todas enferrujadas, porque é de péssima qualidade, de péssimo mau gosto. Então, a empresa chegou na nossa cidade, como eu já alertei outras vezes, a empresa chega aqui, oferece mesmo de coisa boa, então diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e tal, e vai botar o poste, vai botar o contador e tudo, e depois o prejuízo. E depois a beleza de nossa cidade, né? Então, vamos solicitar ao senhor secretário, junto com o senhor prefeito, que tome as devidas providências. Meu boa noite, por hoje é só.
A palavra continua facultada. Com a palavra, Sua Excelência, vereadora Surama.
Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, comunidade aqui presente nesta Casa Legislativa, amigos ouvintes da cidade e dos interiores vizinhos, meu cordial boa noite. Inicialmente, eu quero aqui pedir a todos os colegas vereadores, a comunidade aqui presente, a todos os ouvintes que estão sintonizados na emissora de rádio Cidade Luz FM, quero aqui, como vereadora, como mãe, como uma profissional na área da educação, me solidarizar, né, com a minha colega de profissão, Hermínia, com a perda da sua filha, Nathalie, que com certeza está sofrendo muito neste momento, porque há 13 anos ela vem lutando por uma doença, né, que sua filha tinha. Então foi 13 anos de muita luta e de muito sofrimento, mas infelizmente Deus chamou Nathalie e foi sua hora. Então quero aqui, em nome da Câmara de Vereadores, me solidarizar a todos os familiares de Nathalie. E quero aqui também, dando continuidade à minha fala, ontem foi festejado, né, a procissão de São Francisco de Assis, no bairro da Vila Boa Esperança, onde é uma grande festa, não só na cidade de Guadalupe, mas em todo o Brasil se comemora o dia 4 de outubro, o dia de São Francisco de Assis. Então, nesta oportunidade, participei de 3 dias de festejo naquele bairro, e o que a gente presenciou é que a comunidade está mais ativa, mais participativa. Logo, a Vila de Boa Esperança atualmente vem crescendo muito, as casas estão sendo habitadas. Então, participando deste festejo, obtive algumas pessoas comentando, fazendo questionamentos e pedindo essa colaboração da Câmara de Vereadores, que nós possamos ter uma preocupação de estarmos reivindicando, cobrando ao prefeito municipal, atual prefeito Ali Mozinho, que tem uma preocupação de fazer, ao lado, próximo à igreja de São Francisco de Assis, uma praça, né, para que realmente os festejos nos próximos anos que se aproximar possa atender melhor a comunidade que se deslocar daqui do centro dos outros bairros vizinhos, para ficar um festejo mais bonito e mais participativo. Então, ouvindo essa reivindicação, presidente, fiz, através de requerimento, esse pedido ao senhor prefeito municipal, que tem essa preocupação de fazer uma praça bem localizada, bem estruturada, com um parque infantil para as crianças daquele bairro. Então, gostaria que o prefeito, o Allen, tivesse e olhasse com os bons olhos a este requerimento, que vai beneficiar a comunidade daquele bairro e, com certeza, a nossa querida Guadalupe. Também reintegrei novamente esse requerimento que esta vereadora sempre vem cobrando desde a sua primeira legislatura. É a questão do SOS Guadalupe com disque 24 horas, né, com telefone, para atender a comunidade dos bairros da nossa cidade. Porque nós temos alguns bairros distantes e sabemos que a nossa população, nós temos um grande número de pessoas carentes do nosso município. E não tem um transporte, na maioria das vezes, um amigo, um vizinho, um filho, um parente adoece e você não tem a quem socorrer. Muitas vezes é um caso de urgência, de emergência, você vai perder quase que meia hora, uma hora para correr atrás de um amigo ou de um vizinho. E aí, tendo esse atendimento, esse telefone fixo, com certeza a população vai ser bem assistida. E a minha preocupação quando faço esse requerimento, como fiz há alguns anos anteriores, é que esta ambulância também faça um atendimento às pessoas que moram nos interiores. Essas sim também são pessoas que estão muito mais desassistidas. Porque o local mais próximo que tem assim, um atendimento, um telefone, é a Salina, agora acho que implantaram celular, se eu não me engano, uma rede de celular, e o Cariacá, né? Então, essa preocupação, no brejo, ali bem próximo. Então, também refiz este requerimento para atender a nossa população. Como também, como professora que sou e nós que temos este compromisso com os nossos alunos, com os nossos jovens, pedi também através de requerimento que seja implantado na escola lá da Salina a internet, a computação com internet, né? Para que os alunos dos interiores ali vizinhos tenham essa oportunidade. E no meu pensamento, não só os alunos, mas também os pais, a população, a comunidade daqueles interiores, para que eles tenham realmente esta oportunidade. Então, vamos esperar que num futuro bem próximo, em poucos meses, ou algum mesmo ano, isso seja implantado dentro dos nossos dos interiores aqui vizinhos dentro da nossa cidade. Quero também aqui, dando continuidade, recebi aqui uma cartinha que foi entregue logo uns 15 minutos antes de eu vir à sessão, que diz assim: grata vereadora Surama, paz e felicidade. Como estou sendo vítima de gambiarra sobre a CEPISA, como já foi aqui discutido anteriormente pela vereadora Lúcia Policarpo, quero levar ao seu conhecimento muitos acontecimentos dentro do nosso bairro. Ora, tem um poste fora do perímetro, mais de 1 metro, correndo muito perigo à população e às crianças do nosso bairro. Já reclamamos várias vezes, não fomos atendidos. Queremos que Vossa Excelência venha, através dos seus colegas vereadores, reintegrar e reforçar esse nosso pedido, pois estamos todos preocupados. De já, fico agradecido com estas providências. Sem mais nada, do seu amigo e sempre, anteciosamente, Euclides Casimiro, bairro Vila Nova. Então, como a vereadora Lúcia falou, aqui é um problema das gambiarras que estão acontecendo dentro dos nossos bairros da nossa cidade, não só na Vila Nova, mas temos aqui o Bela Vista, temos aqui a Vila Danta. Então, tem vários bairros que o município, na pessoa do atual prefeito, tem que tomar frente para correr atrás do responsável para que seja solucionado esse problema. Então, não vamos mais empurrar com a barriga esses problemas que vêm causando grandes prejuízos à nossa comunidade, à nossa população. Queremos sim que é o atual prefeito, que é o responsável por representar hoje a cidade de Guadalupe, tome essas providências e atenda essas reivindicações. E que não só ouça, mas que realmente procure, em caso de urgência, solucionar esses problemas, essas reivindicações, esses pedidos por parte deste poder legislativo que somos nós, os representantes do povo desse município. Então, quero aqui também, que eu não posso esquecer, fazer também um pedido de providência em caso de urgência ao prefeito municipal para que seja concluído o sistema de água do Barrocão para o Cardoso, a comunidade Cardoso. Porque no Barrocão tem um posto tubular, que é na propriedade do Batista responsável, né? Do Batista, o ex-vereador. E a comunidade do Cardoso é 150 metros, fica bem próximo. E lá existe vários moradores, que é a Luísa, do Raimundo, o Antônio, o Pedro Ramos, o Zeca Ramos, o Luiz, a Nailde. E essas pessoas sofrem muito com este problema de água. Imagine só, nós que estamos aqui na cidade, o que nós não estamos sofrendo quando passamos menos de 12 horas, 15 horas sem água. E a comunidade lá do interior, numa distância de 150 metros. Vamos nos sensibilizar com essas pessoas que são sofridas, que estão lá dando o seu trabalho, lutando para dar uma assistência aos animais, às suas terras, à sua casinha no interior, que eles não estão querendo abandonar suas residências. Mas também o poder público tem que ofertar condições para que eles continuem vivendo no interior, plantando, cuidando dos seus animais. Então, aqui eu faço um questionamento. O que está dependendo, prefeito Allen, para que esse pedido seja concluído? O que está precisando? Será que a prefeitura de Guadalupe não tem condição para fazer esse sistema de água do Barrocão para a comunidade Cardoso? Então, eu acho assim uma falta de compromisso muito grande por parte do atual prefeito, onde o atual prefeito fez esse compromisso em período de campanha e já está concluindo o ano do seu mandato e nada foi concluído até agora. Então, aqui reintegro novamente, reforço novamente esse meu pedido que seja solucionado. Quero também, presidente, aqui deixar novamente registrado o que foi discutido há 15 dias atrás nesta tribuna por parte desta vereadora em relação às taxas abusivas que o atual prefeito anda cobrando dos feirantes e das pessoas que detêm os pontos lá no mercado público. Como também foi muito questionado por estes vereadores a questão do comentário da palavra infeliz do atual prefeito, que ele fez em algumas reuniões, onde o atual prefeito queria cancelar o último concurso público dos profissionais da área da educação, abrangendo também as outras áreas, que na época do concurso não foi específico só para a educação. Se não me engano, teve também um da saúde, né, vereador Amadeu? Então, nós discutimos isso na última sessão. E hoje, o que eu vejo, analisando os balancetes do atual prefeito municipal, que se diz ser um prefeito novo, novo ele é, só não está sendo nova, é a sua administração. A sua administração está sendo registrada com um passado bem sujo, igual a algumas administrações passadas. Me refiro isso bem a 4 anos atrás, na legislatura do ex-prefeito João Luiz. O que o povo sofreu? Qual foi a oportunidade que o povo teve? Então, o novo não está mostrando trabalho. Por que que eu quero relatar isso? Porque o prefeito, na sua reunião que ele fez, ele disse que iria cancelar o último concurso público porque a prefeitura de Guadalupe estava em crise. Mas olhando os seus balancetes, meus amigos, estou aqui em mãos para quem está aqui me vendo Aqui, ó, você sabe quem é o ex-vereador Alderico Mouzinho, funcionário do Banco do Brasil? Está aqui. Alderico Porto Mouzinho é funcionário da prefeitura. Recebe um contra-cheque de R$ 2.500. Será que é justo, meus amigos, aqui, que estão aqui presentes, meus amigos que estão me ouvindo, você do interior, que não tem uma água na sua residência, é justo o atual prefeito Alan Mouzinho tirar dos cofres públicos de Guadalupe R$ 2.500 e pagar um funcionário do Banco do Brasil? Isso, eu fico indignada, minha gente. População, nós não podemos admitir nem nos calar mediante tamanho absurdo. Ele está recebendo um contra-cheque de R$ 2.500 como um agrônomo da Secretaria de Agricultura. Muito me admiro o secretário de Agricultura, que é um educador, um professor, aceitar tamanho absurdo, tamanha corrupção com o dinheiro público, o dinheiro que é nosso. Estou informando a população, meus amigos, porque muitos não têm esse conhecimento, muitos não sabem deste grande absurdo, e vocês precisam saber. Quando eu falo que o prefeito Ali tem que tirar essa maquiagem que ele traz no seu rosto, é dessa forma que eu apago a sua maquiagem. Hoje eu lavo, prefeito, uma de suas maquiagens, que é impecável, mas a população está sabendo. A população não é invenção da vereadora Surama. Está aqui em mãos, R$ 2.500, Vossa Excelência paga ao ex-vereador Alderico Mouzinho. E qual é o horário, meus amigos, que o Alderico presta serviço ao município? Se o Alderico prestasse serviço ao nosso município, essa vereadora talvez nem falasse e ainda falaria, porque existem pessoas mais necessitadas, prefeito, que votou, que trabalhou, que brigou por Vossa Excelência. Quantos pais de família, o prefeito Allen? Vossa Excelência não pagaria um salário mínimo para atender as pessoas carentes? É tirano dos feirantes, dessas pessoas que não têm um salário digno, cobrando taxas abusivas, prefeito? Que Vossa Excelência quer honrar seus compromissos de campanha? Então, deixo aqui a minha indignação. E a população tem que tomar conhecimento desses grandes absurdos que estão acontecendo. E muitos não querem que a vereadora Surama fale. Muitos não gostam do que a vereadora Surama fala. Mas a vereadora foi eleita pelo povo. E este povo que eu devo a este grande compromisso. É o povo que eu devo a responsabilidade de fazer uma fiscalização com responsabilidade. E aqui não estou mentindo, não estou fazendo nenhuma invenção. Quero aqui finalizar, presidente, não sei se meu tempo ainda, mas não quero tomar muito tempo, mas quero também informar a comunidade de Guadalupe outro grande absurdo, que o prefeito anda chorando, como todo mundo sabe, chorando miséria onde miséria não existe. Chorando miséria, ele paga também a um advogado, Guimarães Amorim, R$ 8.000 por mês, minha gente. É justo você pagar um advogado R$ 8.000? Um advogado que muitas vezes é um contrato da legislatura passada. Isso é um absurdo. São fatos que a população não tem conhecimento e nós não podemos nos calar mediante tamanhas irregularidades. Então, deixo aqui também essa informação a você, amigo, ouvinte, que está nos ouvindo. Então, isso é uma grande injustiça. Por que que ele não cancela isso aqui? E vai dar oportunidade, quando eu vejo os agentes de saúde aí brigando, só com seu saláriozinho mínimo, trabalhando manhã e tarde, cadê um aumento? Cadê o direito a algumas vantagens que os agentes de saúde têm que ter? Não tem nada, não recebe um protetor, não recebe mais o seu uniforme, e o prefeito já chorando miséria. Não pode ajudar, vai cancelar, vai entregar. Entrega não, minha gente. Ele quer levar o tempo é nisso aí, tentando enganar o povo com essa máscara que ele traz. Mas o povo vai ter que conhecer realmente quem é o Alan Mouzinho. E é nessas ações, nessas informações, que vocês que estão me ouvindo vão tomar esse conhecimento. Falei também da irregularidade, na última sessão, dessa grande empresa, RR de Souza Transportes e Eventos. Empresa essa que está envolvida em grande escândalo aí em Floriano. Esta empresa está infiltrada aqui dentro da nossa cidade, na área da educação, nas festividades, em eventos. Eu fico me perguntando por que tamanho interesse em trabalhar só com essa empresa. Estou aqui com o contrato desta empresa e existe grandes irregularidades. E esta vereadora vai fazer a denúncia, porque para mim denunciar estava dependendo deste contrato. E hoje eu tenho ele em mãos. Irei entregar ao meu colega vereador Amadeu Júnior, que vai reintegrar juntamente comigo e quem quiser dos demais colegas vereadores fazer este reintegramento e assinar, porque nós temos que moralizar. Quem tem vez é o povo, vez e voto, porque é através do voto que escolhemos os nossos representantes. Então, nesses contratos existem grandes irregularidades. A questão dos transportes escolar: os veículos deverão manter as características e copadrão de fábrica, devendo ser colocados adesivos que identifiquem que os veículos estão a serviço da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Eu pergunto à comunidade, os transportes, será que os transportes estão tendo esses adesivos que identificam? Será que todos os transportes que estão trabalhando para essa firma está realmente identificados? Aí a população também tem que se questionar. Outra cláusula, a nona, fala que o valor global do presente contrato é de R$ 246.600, minha gente. É um valor muito alto, R$ 246.000. Então, por que só essa empresa está trabalhando para a prefeitura? Não só na de Guadalupe, em Floriano, em Uruçuí. É tipo assim, uma corrupção que essa empresa está fazendo em todos os municípios. Então, nós vamos ter que fazer essa denúncia para que o Ministério Público, juntamente com outros órgãos responsáveis, venha fazer essa fiscalização. Então, outro item também importante: utilizar veículos próprios que deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, e portar os equipamentos exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. E isso não está sendo atendido, não, essa cláusula também não. Outra cláusula que não está sendo atendida: os motoristas utilizados na execução do serviço que não forem do quadro de servidores do município de Guadalupe deverão obrigatoriamente possuir vínculo empregatício com a contratante. Será que isso está acontecendo? Será que esses motoristas que estão trabalhando nesses ônibus estão tendo esse contrato empregatício com esta empresa? Então vamos denunciar. E o órgão competente, o órgão responsável, vai aparecer quem é o dono de ônibus, como é que está fazendo, por que esses ônibus que já prestavam serviço dentro do município estão prestando serviço a essa RR de Souza Transportes e Eventos. Então, é esse papel do vereador que tem compromisso com o povo. É fiscalizar, é falar a verdade. Não é aqui chegar na tribuna e estar inventando mentira, não. As pessoas muitas vezes me olham torcido porque a vereadora fala a verdade. E eu gostaria que essas pessoas que estão me olhando torcido pela rua, que me respeitassem. Que eu não estou falando aqui, inventando nenhuma mentira, não. Que não me olhasse de uma maneira ignorante, como se eu estivesse fazendo algo de errado, não. Estou fazendo e cumprindo o meu papel. Gosto de todo mundo. Não tenho nada contra o prefeito, nem contra o ex-vereador Alderic. Simplesmente estou cumprindo com o meu papel. E este papel, se Deus me permitir, irei fazer ele até o final do meu mandato. Então, quero aqui finalizar dizendo que as notas dessa RR de Souza Transportes e Eventos são notas absurdas, minha gente. No Festival de Foguetes, essa empresa fez um gasto aqui, mais de R$ 70.000. Quem participou dos foguetes? Bem no Arraiá,
daquelas quadrilhas, onde foi que foi gasto 70 mil reais, minha gente? Mas está aqui, ó. Todas as notas, recibos estão aqui. Vão ser enviados ao advogado Amadeu Júnior e nós iremos fiscalizar. Nós iremos fazer a denúncia para que o órgão competente venha fazer a fiscalização. E o prefeito, que se diz novo, que se diz ter compromisso com o povo, irá gastar mais ainda para se defender. Outra coisa para encerrar, presidente. Eu quero só dizer, e os amigos ouvintes que estão me ouvindo, que participaram comigo da reunião lá na Secretaria de Assistência Social, quando o prefeito Wally Mouzinho, assim que assumiu, fez uma reunião, dizendo que era um prefeito novo, dando satisfação de tudo, mostrando as contas de água, mostrando as contas da CEPISA, da GESPISA, dos débitos da prefeitura, que iria fazer levantamento de todos os funcionários da prefeitura, que teria que ir a Brasília, a Teresina, mas que ele não precisava de receber diária. Que o prefeito Ali tinha amigo em Teresina, tinha amigo em Brasília, tinha amigo em São Luís. Mas, meus amigos, quando a gente olha as prestações de conta, meus amigos, pode vir olhar, quem tiver curiosidade, e venha ver a quantidade de diária do prefeito. Só na sua secretaria, esse mês de agosto, foi mais de 5 mil reais de diária. Não foi só do prefeito, não, dos seus assessores também. Mas o prefeito Ali Mouzinho, além do seu salário de mais de 12 mil reais, está tirando, em média, mais de 2 mil reais de diária. Coisa que o prefeito Ali, sem ninguém perguntar, sem ninguém questionar, em reunião ele falava, para querer ser bonzinho, para querer ser diferente, para querer fazer uma administração transparente. Transparente dessa maneira, onde se nega informação a esta casa legislativa, onde é omisso, onde está fazendo grandes absurdos, entregando, dando contra-cheques fantasma a pessoas que têm poder de sobrevivência, a alto funcionário do Banco do Brasil. A sua família também não posso deixar aqui, não. É cunhado, é irmão, é sobrinha, é irmã. Gente, você, amigo, que votou, que o prefeito Ali prometeu emprego à sua família, veja isso que a vereadora está falando. Corra até ele, vá cobrar e diga: prefeito, quem precisa sou eu. Aqui na minha residência são 5 pessoas, nenhum é empregado. O ex-vereador Alderito tem seu emprego. O ex-vereador Batista tem seu emprego do Estado. O Abel é aposentado da Chesf. O Aloysio Moreira, onde é que o Aloysio Moreira presta serviço? Está com seu contra-cheque. Você, população, que tiver a curiosidade, pode vir no gabinete da vereadora Surama, que eu lhe mostro com todo prazer tudo o que essa vereadora está falando aqui nessa sessão. Então, presidente, agradeço pela oportunidade, agradeço a todos os ouvintes que tiveram a paciência de me ouvir, de me escutar, e também aos colegas vereadores. E aqui, meu cordial boa noite e meu abraço a todos os meus amigos dos interiores que estão me ouvindo, a Vila Parnaíba, meu amigo Corró, ao meu amigo Gonzaga da Dona Negra e os demais amigos dos bairros vizinhos. Boa noite.
A palavra continua facultada. A palavra, Sua Excelência, o vereador Pierre.
Cumprimento a mesa diretora em nome do presidente José Mota, secretária, minha amiga doutora Lúcia, a de Carlito, demais parlamentares, público que nos assiste, você que está sofrendo aí no interior por falta de políticas públicas, meu compadre Manelapa, Carlão, Geone aí, o pai da juventude, inglês. Meu amigo Muniz, que também me escuta neste momento, eu quero apenas aqui me associar com o pronunciamento da minha amiga, vereadora Lúcia, que enfatizou e discursou muito bem com relação aos trabalhos da CEPISA, aliás, só PISA. Respeito muito o chefe Júlio César Leite Reis, trabalha muito bem a culpa não é dele. Mas o Pierre pediu ao presidente Zé Mota providências no sentido de que nós fizéssemos aqui uma audiência pública, exatamente para discutirmos e debatermos assuntos referentes a esta matéria. Porque, Lúcia, realmente estão praticando crime. Tem o edital lá no fórum, Benones, R$ 238 mil, a CHESF passou para a CEPISA. Eles não estão aplicando realmente o dinheiro na íntegra. Tem muita coisa errada, os fotocélulas queimados, fios emendados, os conectores, disjuntores vazando óleo. Quem vai perder com isto? São vocês, somos nós. Porque os aparelhos, os eletrodomésticos, com certeza vão queimar. E vamos ter problema na justiça com a CEPISA. Então estou sempre combatendo e defendendo as pessoas e não as companhias. Surama, também eu incorporo o seu pronunciamento ao meu, até respeito ao Derico. Trabalhamos juntos na EMATER em Avelino Lopes. Era meu chefe. Ele entrou para ser bancário em 83. E o Pierre assumiu a chefia do escritório da EMATER no lugar dele. Estou estranhando o comportamento dele. Sei que tudo que a vereadora Surama falou é verdade. Ela tem provas materiais e testemunhais. Ele pode até devolver esse dinheiro, né, Surama? Se ele tiver boa consciência. Porque realmente, Motão, é um crime. 2.500, se não me falha a memória, Surama, é dinheiro que dá para ajudar, prefeito Allen, 6 a 8 famílias que te ajudaram, pedindo um voto para sua excelência, 3 da tarde, no sol quente, e com aquela promessa de emprego que nunca saiu. Não tenho nada contra Alderico, pelo contrário, atende muito bem as pessoas no banco, mas isso aí me estranha muito. R$ 2.500, pior, sem prestar serviço. É crime, advogado Amadeu Júnior. Mas o Pierre quer aqui externar o meu profundo pesar ao Chico Lopes, o velhinho que vende água de coco aqui frente ao Banco do Brasil, pessoa muito boa. Faleceu, Lúcio, pois faleceu. Ligaram ontem para mim. O Jesse James também está aí sabendo. Chico Lopes, casado, para vocês que não sabem, casado com a senhora Francelina, mãe do Marquinhos. Repito aqui, externo meu profundo pesar de sentimento, meu sentimento profundo. Também a Nathalie Ramos, filha do Edivaldo Ramos. Nathalie, que teve a sua morte. Não morte, AD, como a Bíblia diz, descanso prematuro. E hoje, 5 de outubro, a nossa Constituição Federal completa hoje 21 anos. E no bojo, no texto da nossa Constituição Federal, ela preconiza e nos dá os direitos sociais, direito ao trabalho, ao lazer, a segurança, a proteção, a previdência social, ao trabalho. É a nossa carta magna, é o livro do brasileiro. Então, estão até querendo alguns políticos colocar o direito ali, direito à alimentação, porque todos nós somos iguais perante a lei, mas muitos nem se alimentam. Além de não possuírem o trabalho, não tem nem direito à alimentação. E também a proteção. Falar em proteção, Zé Mota, nós aqui tomamos a liberdade de ocupar este Palácio Legislativo aqui, dia 1º de outubro, dia consagrado internacionalmente aos vereadores. Vou aqui até, como é que se diz, proteger, não, e nós sentar os demais companheiros que não puderam comparecer por forças maiores. Só veio o Pierre e a Surama. Inclusive eu representei a mesa, chamado do Enio Fernandes, onde nós debatemos assuntos importantes com relação à segurança do cidadão guadalupense. É a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública. O enfrentante foi o Leondas Amorim, que discorreu a matéria com muita competência e inteligência. E aqui, Zé Mota, a gente está criando este Conselho Municipal para auxiliar a polícia. E aqui despeço-me pedindo ao prefeito, como diz a vereadora Surama, para que ele chore menos, está chorando demais, derramando tanta água, e as pessoas precisando de muita água, porque a CEPISA não está trazendo, a GESPISA não está trazendo água. Já tem gente falando até em canalizar a água nas lágrimas do prefeito. Então, minha gente, eu quero aqui me despedir e agradecendo a todos vocês este momento que me deram, Zé Mano.
A palavra continua faltada. A palavra, a sua excelência, o vereador Jessica.
Boa noite a todos. A mesa presidente, em nome do senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente, vereadores aqui presentes, auditoranos, povo de Guadalupe e povo do interior. Boa noite. Iniciando aqui também meu prezado sentimento de força, paz à família da dona Raimunda também, né, do mãe da nossa amiga Maria da Cruz, da Socorro do Costa. E também ao meu muito amigo Francisco, que faleceu ontem, de São Francisco também, né? E a garotinha Nathalie, que faleceu, infelizmente não tive oportunidade de ir, porque não estava aqui no município, cheguei hoje por volta das 10 horas da manhã. Este fim de semana, tive a oportunidade de ir na zona rural do nosso município, em alguns interiores, andei, e sempre gosto de fazer essas visitas. Então, como sempre, adorei. Mas desta vez foi diferente. Pois, a diferença é porque hoje, na zona rural, em algumas partes, como foi citado hoje pela vereadora Suruma, algumas não têm a água encanada e até energia elétrica, mas algumas têm, no caso, as que eu andei hoje. Estive hoje, ontem, desculpa, passei na Salina, passei no Passa por Fora, na Brava, fui no Caracá, fui no Brejo, fui na Lagoa do Bicho. E estive nesses locais e hoje tem energia, hoje tem água encanada. Então é muito, muito bom, né? Apesar de tudo isso, lá não tem talão, lá não tem sujeira, lá a água é em abundância. Tanto faz de dia como de noite, é uma maravilha. Por este lado, o interior não tem nenhum problema. É uma maravilha. Agora tem um porém. Se o prefeito não tomar as providências cabíveis, providências legais, humanas, tá, temos um problema lá na Brava, a caixa d'água que abastece todo o interior está prestes a ser destruída, está prestes a cair. Então as pessoas pediram que eu pudesse passar novamente para esta casa, para que o prefeito, o secretário de infraestrutura pudesse ir lá naquele interior para ver o que poderia fazer. Eles estão precisando apenas de um muque, só para mover a caixa, porque é muito alta, é pesada, e a parte, aquela parte de concreto que segura. Agora, o secretário esteve presente lá e ele disse que a caixa foi mal feita. Não queremos saber se foi mal feita, se foi bem feita. Estão precisando de resolver aquele problema. Apesar que lá o problema que teve na caixa é devido à formiga que ficou infiltrada na base daquela caixa. Então, é melhor ele ajeitar, porque além do prejuízo de mais de 10 mil reais daquela caixa d'água, vai também ter o prejuízo da falta d'água naquele interior. Então, o povo está pedindo para que sejam tomadas as providências. Já hoje na cidade, o problema maior, enxergamos a água, pagamos, e não podemos usá-la de forma adequada. Estou hoje ao lado do povo, nas opiniões e nas decisões. Como sempre o senador Monsanto agora dizia, o povo é o poder, então o povo tem direito. Não me calo, fui eleito para isso, fui eleito para fiscalizar, fui eleito para cobrar e para criticar. O prefeito não faz nada, a culpa não é minha. O prefeito anda chorando, também a culpa não é minha, a culpa não é nossa. Então, já que ele se mostra ter tanta dificuldade, devia ele pegar aquele carro que ele tem, aquela Hilux, devia não ter alugado ou não ter comprado, não sei o que foi que teve, devia ele ter dito para o motorista dele, rapaz, não compra esse carro não, que é muito caro, esse carro vale 50 mil. Tinha dito para o irmão dele, meu irmão, não compre não, que nós estamos quebrados, a prefeitura está falida, o carro de 50 mil comprou, então devia começar de dentro de casa. Então já passou a hora de chorar, prefeito. Levante a cabeça, siga em frente, vamos resolver os problemas da nossa gente. Hoje quem mais tem dinheiro no estado são os gestores. Principalmente aqui em Guadalupe, onde a prefeitura é muito rica. Hoje um vereador, todos nós sabemos, ganha em torno de R$3.200, um vereador de Guadalupe. E sempre que o vereador vai resolver um problema de um eleitor, de um cidadão, ele tira do seu salário toda e qualquer ajuda que ele puder dar, nós sabemos disso, nós tiramos do nosso salário. O vereador ganha em torno de R$15.000, 5 vezes o prefeito, desculpa, ganha em torno de R$15.000, seu salário mais suas diárias, ou seja, 5 vezes, mais ou menos 5 vezes o valor de um vereador. E sempre que ele vai ajudar alguém, ele não tira do seu salário, ele tira. Hoje o prefeito tem automóvel disponível, tem caminhão disponível, tem pipa disponível, tem remédio disponível, tem médico, e só dá para quem ele quer. Então, dando continuidade aqui, ele só está fazendo pequenas obras, é uma obrinha ali, uma obrinha aqui, com muito dinheiro. Se você olhar os valores das obras que ele anda fazendo, daria para fazer obras grandes. E apesar de tudo, antes daquela obra terminar, ele é só pedindo aditivo. É aditivo aqui, é aditivo ali. Para que esse aditivo? Se a obra nem foi terminada. Então é muito estranho. Então, abra os olhos, povo de Guadalupe. Sempre que puder ir às reuniões desse prefeito, sempre que ele estiver chorando, vamos pedir para esse prefeito, vamos tirar a máscara dele e mostrar quem ele é. E o povo não é besta, não. Então, a gente fala, a gente pede, a gente critica, a gente fiscaliza, mas o prefeito não responde. O prefeito manda para esta casa suas defesas, manda suas respostas. Então, a gente queria também que ele pudesse fazer. Se o prefeito fizesse, olhasse para esta casa, em nome do presidente José Mota, fizesse pelo menos um terço da administração do presidente desta casa, eu acho que já teria resolvido muitos problemas em nosso município. Está aqui uma administração transparente. Hoje ele entregou a prestação de conta do mês de agosto a mesa de todos os vereadores. Isso sim, devia ele fazer pelo menos um parecido com isso, mas anda muito longe. Teve também acontecido há dias atrás, onde todos nós ficamos sabendo, nosso amigo Francisco, pescador, que morreu afogado, teve um problema, eu acho que foi cardio respiratório, não sei, e faleceu. E eu estive presente do início ao fim. Ajudei a procurar, eu retirei o corpo, quando nós encontramos, retirei o corpo dentro d'água, coloquei em cima do barco, eu estava andando, levando para o porto. E o prefeito deu aquela assistência, deu comida, deu aquilo tudo, aquilo que é a obrigação dele. Tudo bem. Quando encerraram o arbusto, que encontramos o corpo, o prefeito falou que ia pagar todo mundo que estava no resgate. Inclusive, até meu nome ele colocou. Ou ele, ou não sei quem ele colocou. Sei que eu quero desde já, e já mandei pedir para ele, que tire meu nome de lá. Que o que ele devia fazer, eu vou até ensinar para ele o que era que ele devia fazer. Em vez dele pagar aquelas pessoas que estavam lá fazendo um trabalho voluntário, porque os pescadores são unidos. Os pescadores são amigos. Eles estavam lá antes do prefeito chegar. O prefeito chegou no segundo dia, mas já estavam todos procurando o corpo. E todos que estavam lá procurando aquele corpo, era um serviço voluntário. Ninguém estava interessado em dinheiro, ninguém estava interessado em nada, apenas encontrar o corpo de um amigo. Então, a minha parte eu dispenso. Eu queria, como eu acabei de falar, ensinar para ele, devia ele pegar um colete salva-vida e chegar lá e distribuir para os pescadores. Toma aqui um colete salva-vida. Não chegar lá e fazer pagamento para aqueles pescadores que estavam fazendo trabalho voluntário. Eu fico muito chateado com isso. Muitos pescadores também estão chateados. Ele achando que era vantagem chegar lá e pagar. Toma fulano tanto, toma cicrano tanto. Mas isso é errado. Ninguém estava trabalhando a pagamento, não. Era um trabalho voluntário. E aqui eu vou encerrando minhas palavras. Boa noite a todos.
Com a palavra, Sua Excelência, o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, vice-presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras do público. Primeiramente, nessa noite, eu também gostaria de me reunir com nossos colegas vereadores e registrar meu momento de pesar pelo falecimento de pessoas queridas que residiam conosco, a filha da professora Herminha, a mãe da Nossa Socorro do Costa, o senhor Francisco Lopes, e esses companheiros que estiveram tanto tempo conosco e que nos deixaram pelo desígnio de Deus. Aos familiares que sofrem a angústia da perda nesse instante, eu manifesto meu pesar, as minhas condolências, e que Deus plante em seus corações o conforto. Nós sabemos que a saudade será eterna, no entanto, o poder de Deus é tão intenso que Ele permite o conforto até nesses momentos. Muito bem. Senhoras e senhores, é preciso que nessa noite nós passemos a trazer à tona e mostrar ao povo de Guadalupe aquilo que acontece de fato dentro do nosso município. Alguém pode até nos questionar dizendo, olha, é a oposição está aí para bater. Eu tenho a minha ideia e tenho a minha convicção que diz, olha, nós somos vereadores e os vereadores estão aqui para fiscalizar e, quando for preciso, legislar. Me chama muita atenção quando eu passo diariamente em frente à Prefeitura de Guadalupe e vejo duas ambulâncias paradas diariamente sob o sol, fazendo não sei o que, porque estão estacionadas. Na minha opinião, aquelas ambulâncias que estão ali, elas deveriam estar lá no pátio do hospital local de Guadalupe, que é o local onde se faz atendimento de urgência e é o local onde se precisa daquelas ambulâncias. Não dá para entender por que nós temos um hospital. Muitas vezes a pessoa chega precisando de um atendimento de urgência e a pessoa ter que vir até o secretário de saúde ou até o prefeito pedir, por favor, que o prefeito conceda uma ambulância para essa ambulância ir no hospital para dar uma assistência de urgência a um paciente. E nós sabemos que em caso de urgência, todo segundo é precioso. Essa situação do prefeito de guardar as ambulâncias lá em frente à prefeitura, em minha opinião, é uma forma de fomentar um estado de dependência de um povo, para que o povo, quando assistido, plante em seu sentimento aquela gratidão, como se fosse um imenso favor que o prefeito municipal está fazendo ao concordar que a ambulância do pátio da prefeitura vá no hospital fazer um atendimento de urgência. Isso está errado. As ambulâncias têm que estar no hospital abastecidas com motoristas de plantão, para que na hora que ocorra um fato de urgência e o médico encaminhe, imediatamente ela saia para o destino ao qual ela foi designada desde quando foi adquirida pelo município de Guadalupe, não pelo prefeito. As ambulâncias, os veículos, não são propriedades particulares do prefeito ou do seu secretário. são patrimônio do povo, pagos com erário público, com dinheiro do contribuinte, com o nosso dinheiro. E precisam estar lá, no hospital local, para onde foi o objetivo de comprar aquelas ambulâncias. Fica registrado aqui, prefeito, e o seu secretário de saúde, que se algum dia alguma pessoa tiver problemas, não for atendido com urgência por causa dessa fomentação de dependência, de pedir uma ambulância, sua excelência, possivelmente sua excelência terá problemas, porque, como eu já disse, um segundo no atendimento de urgência é importantíssimo e pode salvar uma vida. Colegas vereadores, bem falou os companheiros que me antecederam, a vereadora Lúcia, quando criticou a situação da CEPISA, quando a CEPISA impõe um contador sem um estudo, sem obedecer o código de postura do município, e aqui eu peço atenção ao senhor presidente, que nós, legisladores, façamos urgentemente uma alteração naquele código de postura, porque essa atitude da CEPISA poderia ser barrada por qualquer cidadão do município de Guadalupe, desde que houvesse uma previsão legal dentro do nosso código de postura. Uma vez que nós modifiquemos o nosso código de postura, certamente atitudes como essas, desrespeitadoras, não ocorrerão mais. Em razão do problema da GESPISA, tão debatido nesta augusta casa, onde todos os vereadores, nós nos unimos para buscar soluções, e aqui foi sugerida a audiência pública, nós ainda temos esperança de fazer e faremos essa audiência pública. Infelizmente, em Guadalupe, nós estamos sem promotor de justiça. Nosso promotor foi promovido para outra cidade. E uma audiência como essa, como é interesse público, é imprescindível a presença do Ministério Público. Daí porque nós deveremos adiar até que, peço até aos colegas que me autorizem fazer essa ponte com o Ministério Público e marcar uma data com o Ministério Público, ainda que ele mande um promotor especial para que a gente resolva esse problema da água, que, como diz o popular, está virando de mel a garapa. Literalmente falando, a nossa água é uma garapa. Só que é uma garapa suja, imprópria para ingestão, imprópria para beber. No entanto, já foi exaustamente discutida por essa casa, que eu me resguardo até para falar novamente, exatamente, nessa audiência pública, a não ser que surja um fato novo, que nós precisamos debater novamente sobre essa matéria. Outro assunto que chamou atenção, aliás, há alguns dias eu venho debatendo com a vereadora Sorano sobre essas empresas que chegam em Guadalupe e se apossam do dinheiro do povo com uma facilidade que nos faz, como ente fiscalizador público, desconfiar da lisura e da legitimidade desses contratos de licitação. Eu tenho plena convicção e estou reunindo provas que as licitações que estão sendo feitas em Guadalupe de janeiro até a presente data são todas questionáveis. E eu vou lhe explicar por quê. Existem algumas empresas, três empresas em Guadalupe, e isso está presente na representação que faremos juntos, vereadora Surama, eu e os colegas que aqui estão presentes. Essas três empresas estão ganhando todas as licitações em Guadalupe a preços absurdos, que nós temos certeza que o dinheiro que está sendo dado para elas, se fosse aplicado de forma correta, dava para fazer 10 vezes mais o serviço que elas estão fazendo. Essa R.R. Souza, para mim, para a nossa opinião, é uma empresa totalmente, é uma empresa que deve ser verificada, deve ser investigada. Poderíamos até criar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e para isso bastariam 3 assinaturas desses colegas vereadores. Ora, Veja bem, senhoras e senhores, aditivos como esse que eu vou ler agora, está aqui no Diário dos Municípios, Teresina, segunda-feira, 21 de setembro de 2009. Extrato de aditivo. Número do aditivo, 1º de 2009. Contrato, número 9/2009, 17 de abril de 2009. Contratação de empresa especializada em transporte escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Valor, prazo. O contrato aditivado no valor de R$ 28.347,50, ou seja, 10,86% do valor do contrato, totalizando assim o valor de R$ 289.374,50. O procedimento foi através da tomada de preço número 7/2009, processo administrativo 23/2009, contratada RR de Souza Transporte e Eventos MR. Vejam bem, pessoal, quando a empresa contrata com o município através da licitação, e aí ela tem que fazer todo um projeto, um planejamento, pouco tempo depois, cria um aditivo, ora, comece a desconfiar da lisura dessa empresa. Para que esse aditivo, se ele teve a oportunidade de ir lá na concorrência fazer um estudo, porque ele tem engenheiros, a não ser que os engenheiros não sejam competentes. E se não existe competência, tem que ser eliminado. Para que fazer um outro aditivo do lixo em Guadalupe, quando Guadalupe contratou mais de R$500.000 e em menos de 60 dias depois foi aditivado em mais de R$150.000, tornando definitivo em mais de R$700.000 para uma empresa que coleta um lixo de forma vergonhosa no nosso município, com um só carro, tocando fogo no lixo que devia ser coletado e provocando problemas de saúde? Ora, falta lisura, não só na empresa, mas no ente público que o contratou, porque ele pode rescindir esse contrato. E chama a atenção pelos valores vultuosos, imensos, absurdos, em que nós, o povo de Guadalupe, pega o dinheiro tão sacrificado dos nossos impostos e joga na vala para esses empreiteiros cada dia mais ricos, cada dia mais milionários, e seus grupos, que eles não atuam sozinhos. Com base nisso, nós nos reunimos e vamos fazer uma representação criminal ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao Tribunal de Contas da União, quando envolver verba federal, e ao Procurador-Geral de Justiça. Pretendo ir a Teresina, deixando essa representação a cada uma dessas instituições, cobrando tudo isso que está aqui e mais documentos que nós não vamos produzir, porque é matéria de investigação dos Tribunais de Contas e do Ministério Público. Sentaremos eu e a vereadora Surama, os outros vereadores Jess, Pierre, já estão certos de assinar essa representação. Mas é um documento de interesse de todos os vereadores, qualquer um que quiser assinar. Me sentarei na quarta-feira pela manhã, aqui na Câmara do Municipal, vamos coletar mais documentos e eu levarei pessoalmente essas representações, essas denúncias ao órgão do Ministério Público e ao Tribunal de Contas competente. Aqui nós não estamos fazendo nenhum trabalho de perseguição a ninguém. Estamos cumprindo a nossa obrigação e trabalhando para honrar o salário que o povo nos deu. Também aqui, nenhum de nós está chamando ninguém de ladrão, mas o pedido de investigação que nós estamos fazendo é uma obrigação nossa como fiscal do dinheiro do povo. Se vai haver alguma descoberta de alguma falcatrua, algum eventual desvio de verba ou responsabilidade, isso fica a cargo das instituições competentes. Então, senhoras e senhores, na quarta-feira pela manhã, por volta de 8 horas, estamos aqui na Câmara de Vereadores. Qualquer pessoa do povo que quiser fazer presente para trazer algum fato novo, nos procure, nós estaremos aqui e faremos a representação. Todos os vereadores, logicamente, estão convidados. Não sei, alguns têm compromissos e a gente respeita, outros trabalham, a gente respeita. Mas mesmo que não possam estar presentes, o documento vai estar disponível para colher assinatura de todos. É uma representação um noticiamento e um pedido de investigação que vai ser feito lá dentro da comissão de licitação de Guadalupe. Com essa informação, nós nos despedimos essa noite. Uma boa noite para todos.
A palavra continua facultada. Com a palavra, Sua Excelência, o vereador AD.
Quero saudar os colegas vereadores, na pessoa do senhor vereador Zé Mota, presidente desta casa. Saudar os auditorianos, na pessoa do nosso querido jovem que está aqui, irmão Carlos André, e também mandar aí um cordial boa noite para todos os guadalupenses que estão com seu rádio ligado, ouvindo a transmissão dessa sessão do dia 5. Bem, em primeiro lugar, quero também pedir a Deus que derrame das consolações do Espírito Santo sobre as famílias enlutadas. Uma perda de um familiar gera uma dor muito profunda na família. Então fica aí os meus pêsames, e o meu desejo é que as consolações do Espírito Santo cubram essas famílias com o consolo divino. Quero parabenizar a organização da festa de 6 anos de existência da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Guadalupe, que aconteceu no dia 26 e 27, foi uma festa muito bonita e bem organizada, e que trouxe bons resultados para a nossa cidade. Parabenizar também o presidente Zé Mota por já ter montado a comissão de licitação desta casa, para que as coisas funcionem com maior transparência. E já tive uma informação que ainda este mês acontecerá, será aberta a licitação para a compra dos notebooks para cada vereador. Também quero parabenizar a Secretaria de Esporte, na pessoa do secretário Afrânio, e na pessoa do prefeito Allen, por estar dando apoio ao esporte. Quero deixar aqui para os companheiros e para quem está me ouvindo que a seleção guadalupense jogou em Nazaré no dia 27 de setembro, onde conseguiu um placar de 2-1. Venceu mais uma etapa desse campeonato piauense de futebol amador. E estão lutando para trazer mais títulos para a nossa cidade. Fica aí a minha fala, parabenizando a Secretaria de Esporte, na pessoa do secretário Afrânio e do prefeito Allen. Quero me juntar à vereadora Ana Lúcia na sua fala sobre a CEPISA. Vejo um ponto muito preocupante, vereadora, naquilo ali. Aqueles contadores ficando do lado de fora das casas, além de serem ridículos, como a senhora já falou, não dão segurança a quem está dentro da casa. O mal intencionado pode chegar e desligar a chave geral e você vai ficar no escuro, e assim facilitando a entrada do mal intencionado na residência. Então eu concordo, temos que dizer não a esse tipo de trabalho que está sendo prestado à nossa comunidade. Não devemos concordar com isso e devemos combater. Mas eu vejo também uma outra atitude do governo do estado na área da saúde. Nós sabemos que Floriano é regional e alguns atendimentos de Guadalupe são prestados em Floriano. Vejam bem o meu ponto de vista. O que é que o governo estadual quer fazer? Quer deslocar esse atendimento de Floriano para Uruçuí. É uma coisa sem lógica, porque Eu já fui várias vezes no hospital de Uruçuí e vi a estrutura daquele hospital. Apesar de não ser um bom conhecedor, um grande conhecimento na área de saúde, mas quem é usuário de saúde vê claramente que isso vai ser um problema futuro para o nosso município. Se Floriano fica a 240 quilômetros de Teresina, já é complicado quando a pessoa precisa de um caso de urgência para sair de lá. Imagine Uruçuí, que é quase 500 quilômetros de distância. Então, nós devemos nos reunir e dizer um não a essa atitude. Não podemos aceitar. Isso está na nota do jornal Meu Norte. Eu já tinha ouvido essa fala de alguém, mas vi ontem no jornal, e nós temos que ter cuidado com isso, como fiscais da população guadalupense, porque isso vai gerar um problema futuro. O Uruçuí não tem estrutura para isso. Segundo o governo do estado, diz que vai estruturar o hospital, mas quem sabe quando? Estrada. É, pode dizer, não, mas está terminando a estrada. Mas quando vai terminar a estrada? E mesmo que tenha estrada, aumenta a quilometragem. Como o vereador Amadeu Júnior, que me antecedeu na sua fala, diz, todo segundo, para quem está com problema de saúde, é precioso. Por causa de alguns segundos ou alguns minutos, a pessoa pode perder a sua vida. Imagine aumentando uma distância dessa. É uma coisa sem sentido. E nós, presidente Zé Mota, nós todos, nós vereadores, temos que tomar uma atitude, uma ação com respeito a isso. Também quero deixar aqui registrado que hoje à noite era para estar sendo apresentado a esta casa a criação do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural. Mas por alguns problemas, que já vem se prolongando esses problemas por muitos dias, coisas que não dá até nem para entender, na parte jurídica, esse conselho não foi criado ainda. Qual a função desse conselho? Eu vou falar da maior e da mais importante no meu ponto de vista. E eu creio que todos nós vamos concordar com isso. Quando esse conselho estiver instalado, a prefeitura faz adesão a esse projeto, a esse conselho. Aqueles agricultores que fizerem adesão a esse projeto também, nesse conselho, vão ter o seguro safra. Então é a segurança, é um dos benefícios. Então tem outros vários benefícios. Vai ser uma segurança para aquele agricultor que está trabalhando, seja ele com agricultura irrigada, ou seja ele na agricultura cerqueira, mas ele estando cadastrado, ele vai ter o seguro safra, vai ter direito. Isso vai garantir aquela sua safra. Ou que ele produz ou não, ele tem seguro. Eu lembro-me que alguns anos atrás houve uma perca muito grande de banana aqui. Um vendaval que deu e derrubou vários bananais aí. Eu acho que o vereador Pierre lembra também. E causou um prejuízo imenso para os agricultores, para o nosso município. Nós podemos ver hoje em Guadalupe sair várias e várias carradas de banana para Teresina, para Belém do Pará. Guadalupe hoje é um polo produtor. Então, eu quero pedir agilidade nesse processo de criação desse conselho, que o setor jurídico se mobilize o mais rápido possível para que esse conselho seja instalado e já comece a vigorar todos esses benefícios para os nossos agricultores, para o nosso povo. É uma segurança, é uma garantia e precisa ser feito urgentemente. Por aqui eu quero encerrar a minha fala e desejar a todos uma boa noite.
A palavra continua facultada. Como não há mais nenhum vereador que nos dá a tribuna, neste momento eu vou fazer um pequeno esclarecimento de algumas questões que foram levantadas aqui pelos vereadores. A primeira delas, que o senhor vem batendo na tecla há muito tempo, é da licitação. A licitação é uma licitação transparente, e essa presidência designou um funcionário, e eu não quero falar com nenhum licitante. Eu quero apenas o resultado da licitação. Saber quem ganhou e se preenche todos os requisitos. Não quero conhecer ninguém. É uma obrigação receber o resultado dessa comissão que foi designada por essa presidência, que será realizada esse mês, parece que é dia 16. O cara perguntou, tem que mandar convite para fulano. Eu não ia usar esse tipo. Eu ia colocar na internet, quem quisesse tinha que procurar. Mas como tem algumas pessoas aí que não podem, então diga, rapaz, isso é fácil. A comissão vai resolver. Se o presidente não entra, não quer nem dar nada com isso. Eu quero mostrar que meu trabalho é um trabalho transparente. Eu estou apenas para aprovar no final o resultado dessa licitação. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo. Nós estamos aqui sendo pagos pelo povo e nós temos que prestar conta para o povo, como eu estou aqui prestando conta aqui para todo vereador. Tem recebido aqui uma lista, está vendo aqui quanto eu comecei a receber. Era um valor de 62 mil, baixou para 60.400. Não estou recebendo o total, porque tem pessoa na prefeitura que manda mais do que o prefeito. Então, eu não estou repassando o valor correto. Só que, no final do ano, ele vai ter que passar, ou de um jeito ou de outro, o valor correto. Porque ele tem que respeitar essa Câmara. O valor está lá, a minha contadora fez todo o levantamento, me mostrou e está lá para ele me pagar. Ele não está passando o valor correto que nós temos. É pouco, mas ajuda a pagar pelo menos a energia. Não é de prefeitura, o dinheiro é nosso. É da Câmara, então tem que passar o que for nosso. Eu não estou pedindo a favor ao prefeito, não. Ele tem que passar o que é nosso. Outra coisa, e quero comunicar aos nossos vereadores, que acho que estão sabendo, que nós perdemos aqui em Guadalupe a delegacia regional. Por motivo de força política, Guadalupe não tem. A verdade é essa, porque eu conversei com o doutor Adail, que é muito meu amigo, que é o delegado, ele é o GPI hoje, ele é o chefe de todos os delegados do interior. E ele disse para mim, Mota, vocês perderam a delegacia regional de Guadalupe, que já existia essa delegacia com mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Isso desde 66 que tem essa delegacia. O primeiro delegado regional, se vocês não sabem, eu vou dizer para vocês, foi o capitão Benedito. Foi o primeiro delegado regional em 66. E perdemos agora essa delegacia regional. Temos aqui hoje apenas uma delegaciazinha, como qualquer outra cidade. Essa companhia de polícia aí também, que eu estou a qualquer hora, acho que a gente deve perder também, por força política. Não por força política. Estão levando, então, a tendência é se acabar. Outra coisa que a vereadora Solon falou sobre o negócio da ambulância, acho que todos os vereadores lembram que eu havia falado nas sessões anteriores, que essas ambulâncias, a pedido, mas foi pedido do Zé Mota, não é atendido. E era o local dela, ela tinha passado de 6 horas da tarde, tinha que estacionar no posto da Cruzeta e vir até 6 da manhã. E para mim foi o ponto melhor que eu vi, foi esse. Porque é um dos bairros maiores da cidade de Guadalupe, mas infelizmente não foi atendido porque o pedido do Zé Mota. Então, tudo bem. O povo está aí. O povo está aí para futuramente essas pessoas que estão aí vão pedir novamente alguma ajuda, e a ajuda vão dizer, cadê a ambulância que o Zé Mota pediu? Não veio. Então eu não quero puxar muito, porque eu sou um pouco, quando eu começo a contar minhas coisas, eu gosto de contar a verdade, né? E nesse momento, eu também quero endossar as palavras aqui da vereadora Lúcia, quando ela falou sobre a CEPISA e a GESPISA. São dois órgãos do governo que estão aqui acabando com a cidade. Eu acho que tudo isso é falta de força nossa. E se a gente se unir, reunir todos nós, vereadores, 9 vereadores, e ir lá no tal juiz, a gente suspende isso imediatamente, embora que o nosso código de postura está com mais de 20 anos, que ninguém sabe nem onde está essa cópia dele aqui. Mas se a gente se unir, eu tenho certeza que a gente suspende esse trabalho da CEPISA, essa porcaria aqui em Guadalupe, porque eles estão achando que aqui qualquer pessoa chega e faz o que quer. Eu, nesse momento, acho que era o momento da gente ajudar o povo de Guadalupe e reunir, se quiser, nós vamos até no juiz amanhã, terça-feira, todos nós vereadores, para falar com ele e mandar suspender automaticamente. Eu, só o juiz tem esse poder. Com o nosso pedido, eu tenho certeza que ele atende. Não vai deixar esse negócio daqui, você ajeitando sua casa, pintando sua casa, seu muro, ajeitando tudo, para chegar uma porcaria daquela e botar bem na frente da sua casa. Sem autorização de ninguém. Chega. Hoje encontrei um anco lá que eles estavam cavando um buraco, estourou um cano. Estava lá derramando água. Será que eles vão pagar essa água? Vai pagar o dono. Lá na casa do Cirqueira. Hoje, de 11h30, quando eu passei, estava lá derramando água, lá um monte. E eles lá só olhando um para o outro. Batendo lá com a alavanca, pegou e quebrou. Também saí, não falei com ninguém, foi só passar, não sei o resultado. Então, tem muitas coisas em Guadalupe que vai depender muito da gente. Quero dizer para vocês, como vocês sabem, eu pedi ao secretário de saúde a escala do médico, fez de conta, deu calado como resposta, nunca mandou nada, e nós estamos aqui. Agora, eu digo o seguinte, se a gente fizer uma correspondência para ele, vai ter que vir aqui justificar por quê. Isso é obrigação dele. Eu apenas falei verbal. Mas se mandar a correspondência, eu vou marcar o horário e o dia. Ele emprestar os esclarecimentos aqui. Por que que o pedido do vereador faz e não é aceito? Isso é com ele, vereador, secretário de saúde, qualquer secretário, diga assim, qualquer um. E chegar ao ponto de fazer uma correspondência. Então vamos citar na própria correspondência o horário, o dia e o horário, ele vai ter que vir para dizer aqui. Se ele não vier de gosto, vem contra gosto. Não tem problema nenhum. Só pena que eles têm que respeitar o poder legislativo enquanto o Zé Mota está aqui. Agora, depois, eu não dou o que faz o que quiser. Agora, enquanto tiver, tem que dar respeito. Porque é que nós não estamos. Atualmente, nós não estamos tendo respeito aqui do poder executivo. Aí nós estamos aí, do jeito que nós estamos, todos os vereadores estão sabendo. Chegou uma correspondência para o Poder Legislativo, dia 1º, recebi hoje, 7h15 da noite, e podia muito bem, um vereador 2 está enforeando, participando do encontro de vereador, que é uma coisa muito boa para o povo de Guadalupe. Você vê que nós não estamos tendo esse aqui. Ele foi recebida daqui. Dia 1º, às 3h05 da tarde. Quinta-feira. E só chegou aqui esta casa hoje, às 19h15, mais ou menos. Onde está realizando hoje, às 19h. Então, está vendo aí como é que está. E vamos ver se melhora, porque o meu ritmo de trabalho é diferente. Eu gosto de trabalhar um negócio sério. Essa negócio dessas licitações que está vindo por aí, eu estou calado, mas eu estou sabendo de tudo. Sabendo de tudo, essas licitações aí que estão acontecendo, é uma coisa absurda. E digo para qualquer pessoa do Poder Executivo, pode vir, eu estou com a pena para falar a verdade para o pessoal que acreditaram em mim, com 257 votos. Chegaram, comentaram, não disseram para mim, comentaram para outras pessoas. Rapaz, eu dei 30 votos para o Zé Moto, depois eu dei 257 para ele. E se eu não tivesse sido, vim para cá ser candidato, o prefeito aqui era outro. Eu vim na última hora e puxei todos os 257 votos para o prefeito que eu estava trabalhando. Mas eles não tiveram a consideração, foi de dizer, não disseram para mim, mandaram dizer. É, mas o Zé Moto, eu dei 30 votos, para ele, deu 30 votos, você me deu 30, você está me devendo, 257. Então, minha senhora, só isso que eu tinha a dizer para vocês, e a audiência pública, o vereador Amadeu ficou de dizer a presença do Ministério Público, mas se não quiser que o Ministério Público, a gente pode falar com o juiz pode indicar, não pode? Né? A gente pode falar com ele, a gente pode fazer essa audiência pública, convidando todas as autoridades para convocar todos os dois. Assim, pode fazer um no horário, outro na outra, né? Para não tumultuar, né? Pois é, não havendo mais a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão.
Cidade Luz FM.